10 horas 24 minutos no horário de Brasília, a Fran já chegou aqui no estúdio. Bom dia, Fran, tudo bem?
Bom dia, Tatiane.
Bom dia, lembra pro pessoal o nosso telefone para participar, aproveitando a presença aqui da psicóloga. Quem quiser fazer pergunta...
Para quem quiser fazer pergunta aqui para a CBN, o número é bem fácil, você não pode esquecer, a gente passa todo
mas
dia
a gente
o
esquece.
Número, mas a gente esquece o número, que é o 99922-5796. 99922-5796. Você pode participar mandando a sua pergunta. Ou então você tem uma história bacana, manda no nosso WhatsApp.
É isso aí, isso mesmo. 10h24, Ana. A gente falava, então, sobre toda essa questão, né, envolvendo o suicídio. Pesquisa mostra que, apesar do índice estar caindo, né, no mundo, entre os adolescentes, isso tem crescido, né? Em torno aí de 24%. Por que justamente esse público? Tem alguma motivação específica?
Sabe, nós estamos aqui todos adultos, mas a gente somos jovens, né? E todos já fomos adolescentes. Os adolescentes, eles passam por uma série de mudanças, de transições. Você é criança demais para ser adulto, é jovem demais para... Já é muito jovem para poder ser criança. Tem a questão dos hormônios, tem a questão de... Às vezes o bullying nas escolas, da questão de formar a identidade, de se sentir pertencente a grupos, né? Então, a adolescência não é um período fácil. A adolescência, ela vem com ela muitas responsabilidades, muitas mudanças. A gente percebe, e a gente comentava agora há pouco, que várias... Um fator que acaba culminando no suicídio são os casos depressivos. Na adolescência, muitas vezes, as pessoas nem sequer foram diagnosticadas com depressão, se a gente for parar para pensar nisso, né? Tem a questão de esse só faz para chamar atenção, é coisa da adolescência, mas as crises existenciais, esse jovem sendo no mundo, às vezes ele está com um sofrimento tão grande e às vezes ele está se escondendo.
E tem dificuldade em lidar com o problema.
Sim, hoje em dia a gente tem a questão das mídias, do Facebook, Instagram, isso traz um certo comparativo, uma pressão para os jovens, sabe? De eu tenho que ser, todo mundo é... Eu acho que aquela frase que a mãe diz para a gente, você não é todo mundo, ela é muito boa, gente. Eu quero falar muito isso para meus filhos. Porque, realmente, nós não somos todo mundo. A gente tem um tempo diferente para as coisas. A gente, às vezes, a pressão para escolher que área seguir na faculdade. Lidar
tão jovem,
com os,
né? Lidar, às vezes, com 16, 17 anos.
Lidar com os términos de relacionamentos. Você já está numa fase hormonal onde tudo está aflorado. Aí vem um término de relacionamento, vai acabar. Sabe, isso intensifica, se aflora, né?
Doutora, não que isso não existisse, desculpa, não que isso não existisse antes, vamos dizer assim, no nosso tempo, né, que é os anos 80, início dos anos 90. O bullying sempre existiu, né, hoje se fala muito mais nisso, mas talvez a nossa infância tenha sido diferente das crianças que hoje são adolescentes, né, que vieram depois de nós, não tem essa diferença porque nós somos criados, de repente, mais abertos. Hoje tem uma série de proibições que podem trazer realmente essa ansiedade para o adolescente atual?
A ansiedade, ela está presente muitas vezes. Hoje a gente tem uma outra realidade, Fran. Não sei você, a Tati, mas... A gente crescia muito próximo dos nossos pais. Você brincou na rua?
Brinquei na rua.
Você...
Eu não, a mãe não deixava.
Você foi ameaçada até entrar pra dentro de casa.
Várias vezes.
Então,
várias
assim,
vezes.
Sabe, a gente tinha mais vínculos próximos. Se a gente for parar pra pensar, hoje a gente tem 2.000 amigos no Facebook, mas e nos seus vínculos? E no seu dia a dia, com quantos realmente você está podendo contar, sabe? Era diferente. Então, a gente sofria com outras ausências. Todo mundo, não que não existisse isso, mas hoje a gente precisa ter um olhar para esses jovens, sabe? O que eles estão tentando nos dizer? O que esses comportamentos, às vezes, é o medo, a insegurança, né? a pressão, o sobre, muitas coisas sobre si, né? Então, é importante olhar de forma individual para cada um, sabe? Porque, como a gente falava no começo do programa, que o suicídio é algo complexo, realmente é complexo porque cada um de nós somos diferente, nós temos sentimentos, emoções. Como a gente tem nutrido, através dos nossos pensamentos, essas emoções, né? Essa ansiedade, como a gente tem alimentado ela? O que a gente tem procurado fazer para melhorar nesse sentido? Enquanto os pais, às vezes a gente... como que a gente... Não querendo culpar os pais. Mas hoje, às vezes, os pais eles se preocupam tanto em fornecer tanta coisa, em dar tanta coisa.
E
mas
conversa com os
filhos, mas
né?
Falta o diálogo, falta a conversa. E como a gente falava, esse falar, esse escuta, esse vínculo, ele salva vidas. A gente vem aí da campanha do Setembro Amarelo. Eu vi um post no Facebook, bem interessante, que falava sobre amarelo, né? Depois, ele falava justamente sobre esse amor que causa vínculos, né?
Isso, daqui a pouco a gente continua nossa conversa, Ana. 10h30, vamos pro repórter CBN.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Para investir com segurança, conte com a Cressol. Seja sócio.
Sábado, 26 de outubro de 2019, o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, foi solto após ter sido preso pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Segundo a defesa, ele foi detido por questões imigratórias, mas apresentou os documentos necessários e foi liberado. Foragido da justiça brasileira, Arthur Soares é acusado de envolvimento na compra de votos para a eleição do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de uma fiscalização para apurar a conduta do governo federal no episódio do vazamento do óleo no Nordeste. No documento, o subprocurador questiona a ação de órgãos federais para responder ao incidente e minimizar danos ambientais. As autoridades, segundo o procurador, as autoridades federais estão desorientadas e inertes. O Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais autorizou a retomada das operações da mineradora Samarco. A empresa que pertence à Vale e à anglo-australiana BHP está com as atividades paralisadas desde 2015, após o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, que deixou 19 mortos e poluiu a bacia do Rio Doce. A mineradora anunciou que pretende voltar a operar sem o uso de barragens de rejeitos de forma gradual. O Uruguai realiza amanhã eleições para a presidência e para o legislativo. Todas as pesquisas indicam que os candidatos da Frente Ampla de Esquerda, Daniel Martinez, e do Partido Nacional ou Blanco, do centro-direita, Luiz Lacalpou, se enfrentarão no segundo